conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada. Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um 3 em 1, mais uma semana firmes e fortes por aqui neste programa que vai até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Jorge Serrão, Bruna Torlai, Rodrigo Constantino e o nosso Fábio Piperno, analisando tudo o que acontece de mais importante na nossa política nacional. Você que está por aí com dificuldades de comunicação, sintoniza aqui na Jovem Pan, porque neste exato momento a gente vai falar os destaques do programa de hoje. Deputados federais abrem uma representação e exigem o posicionamento do Ministério Público Federal e também apuração na justiça de possíveis irregularidades praticadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em paraísos fiscais. A análise do nosso time sobre a paralisação das comunicações por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp no mundo inteiro. Nós estamos aqui justamente por conta de um monopólio. Essa situação, ela acontece justamente por isso. A gente vai discutir no programa de hoje. E o Ministério Público Federal não vê irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. Em uma apuração interna, a Procuradoria-Geral da República não encontra elementos de ilegalidade nas negociações para o acordo com a empresa. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, a sua participação aqui nesta segunda-feira, ao vivo na Jovem Pan para todo o Brasil, é fundamental e a gente vai te perguntar hoje o seguinte: você acha que as autoridades da economia têm o direito de possuir empresas em paraísos fiscais? Sim ou não? E principalmente, por que que você acha isso? Conta pra gente a sua opinião, manda um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Eu vou repetir aqui com calma pra você anotar, com muita tranquilidade, mandar o seu vídeo participando aqui do 3 em 1 com a gente, 119-3117-0620. Esse é o Zap da Jovem Pan, manda aí o seu vídeo. E, além disso, gente, esta enquete, esta pergunta, tá no portal da Jovem Pan em formato de enquete. O portal da Pan, que você sabe, você conhece, é o maior e melhor portal de notícias desse país. Faz o seguinte, corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E para finalizar os meus recados aqui, você que está aí no Twitter querendo participar, gosta de comentar, gosta de falar, de expor a sua opinião, manda aí um tweet com a hashtag 3 em 1 e comente todo o nosso debate aqui, tudo que os nossos comentaristas vão dizer nesta segunda-feira. Vamos nessa, produção, são 5 horas e 4 minutos, chegou a hora de começar a semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
É, gente, olha só, deputados de oposição protocolaram uma representação para que o Ministério Público Federal apure evidentes irregularidades praticadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta de investimentos no exterior. Reportagens investigadas por veículos que fazem parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos constataram um mega vazamento de informações sobre empresas offshore. O Pandora Papers aponta para diversas lideranças mundiais que operavam em paraísos fiscais como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá ou o estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, evitando assim o pagamento de alguns impostos. As investigações revelaram até agora personalidades dos mundos político e empresarial do Brasil, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ambos sócios de offshores localizadas nesses paraísos fiscais. Empresas offshore, só para vocês entenderem, são um mecanismo antigo usado por pessoas físicas ou jurídicas do mundo inteiro. O Brasil permite essa prática desde que seus donos declarem a sua existência à Receita Federal. Caso os ativos ultrapassem US$ 1 milhão, a empresa deve ser declarada também ao Banco Central. O Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Paulo Guedes foi devidamente informada à Receita Federal, à Comissão de Ética Pública da Presidência da República e aos demais órgãos competentes. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou por meio de nota que as empresas estão declaradas na Receita Federal e que foram constituídas há mais de 14 anos, com rendimentos obtidos em 22 anos de trabalho no próprio mercado financeiro. E agora nós vamos discutir o seguinte: o Kremlin questionou a veracidade dos documentos que fazem parte da investigação jornalística intitulada Pandora Papers, que apontam práticas financeiras suspeitas realizadas por várias pessoas do entorno do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O chefe de Estado russo não aparece nos arquivos revelados, mas vários de seus associados mais próximos foram nomeados, incluindo o seu melhor amigo de infância, que já faleceu e que era apontado por críticos como a carteira da a fortuna de Putin, e uma mulher com quem ele supostamente teve um caso amoroso. É pauta da gente discutir aqui no nosso 3 em 1 com os nossos comentaristas. Eu não vou para os Estados Unidos hoje. Hoje eu vou para o Rio de Janeiro conversar com o Carioca aqui da bancada. Fala, Consta. Boa tarde para você. O cenário hoje está diferente, mas eu quero saber justamente de você isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Roberto Campos Neto aí reiteraram o que a apuração preliminar contou para nós, né, que eles possuem as offshores no exterior. Eu quero saber de você, Consta, existe alguma ilegalidade nisso por eles serem chefes de Estado?
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Então vamos lá, né? Primeira coisa, aceitando a veracidade desses dados todos, que o Putin, por exemplo, coloca em dúvida, né? Nós temos essa primeira questão. E daí? É muito barulho por nada, né? É a coisa mais comum do mundo, e felizmente o Brasil é um país que tem essa liberdade, né, para indivíduos e pessoas jurídicas abrirem empresas offshore em paraísos fiscais. Por que que se faz isso? Por vários motivos, obviamente, porque esses lugares são atraentes justamente porque oferecem benefícios, como impostos menores. Se for legal, se tiver tudo declarado, acabou o assunto é encerrado. E aí a gente está vendo a demagogia, o populismo, inclusive alimentando-se de uma certa ignorância geral acerca do que é uma offshore, para falar que isso em si já é um crime, né? Veja que já tem aí solistas como Marcelo Freixo chamando o ministro Paulo Guedes de criminoso, né? Tudo muito invertido no Brasil. Não há nenhum crime nisso, também não há conflito de interesses, eles têm isso há muitos anos, é muito comum. Vamos lembrar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que o Brasil é um país hostil aos investidores. Desde a redemocratização nós tivemos inúmeros planos: Plano Verão, Plano Bresser, Plano Sarney e por aí vai, Plano Cruzado, né? Que levou a lágrimas aí esses economistas da Unicamp, desenvolvimentistas como Maria Conceição Tavares. Então, cada plano desses é um calafrio em qualquer investidor. O Brasil não tem segurança jurídica. Então, é normal que pessoas que conseguiram amealhar algum tipo de patrimônio, de dinheiro, de recursos, né, nesse ambiente, queiram se proteger. Então, é absolutamente do jogo, não tem nenhum escândalo nisso. Pelo contrário, a verdadeira notícia, na minha opinião, é a seguinte: caramba, esse ministro é mesmo um herói. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo, né? Tem dinheiro para ficar em Mônaco curtindo a vida, e ele está se dedicando, dando sua cota de sacrifício para tentar fazer o que ele considera melhor e que, felizmente, na ótica de muitos economistas sérios, é o pano de fundo, o mapa de voo mais adequado, que são reformas liberais, para o Brasil. E está aí aturando isso, né? Está aturando o filho de Dirceu, provocando ele quando ele vai no Congresso, mídia que quer atingir o presidente Bolsonaro e mira nele como alvo e por aí vai. Então tem muita narrativa nessa história e pouquíssimo conteúdo. É tudo espuma, não tem absolutamente nada de errado em alguém ter uma conta, uma offshore, uma empresa aberta num paraíso fiscal. É do jogo, todo mundo faz. A pergunta que nós temos que fazer, verdadeira, é origem de recursos, né? Ele, a gente sabe que tem. Ele foi um dos fundadores do Banco Pactual, que foi um sucesso, um case de sucesso, e foi vendido depois para o UBS. Ele também era sócio do IBMEC, que é um case de sucesso no setor de educação. A dúvida que a gente tem é, tem mais gente com conta e offshore em paraíso fiscal? Por exemplo, figuras públicas que são do meio político há décadas? Ah, esses sim é que não podem, né? Porque não tem origem adequada. É aí que mora o problema.
Muito bem, Constantino, deixa eu passar a palavra agora para o nosso Fábio Piperno, que já está conectado aqui conosco. Fala, Piperno, boa tarde para você. Eu quero saber de você o seguinte, há conflitos de interesses aí nessa história? Porque o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, eles fazem a política econômica e lidam com a alta ou com a diminuição do dólar. E, no caso, o patrimônio deles nessas offshores está em dólar. Há conflito de interesses ou não?
Boa tarde, Paulo. Bom, hoje, por exemplo, ele ficou, 1,4% mais rico, né? Aliás, fez com que hoje a economia do Brasil fez com que esse investimento dele lá fora se tornasse, então, 1,4% mais valioso se convertido em reais. Não há nada de ilegal do que o ministro fez e na empresa que o ministro mantém fora do país. Está na lei do Brasil, isso é permitido, desde que se declare, e até onde eu sei, tanto o ministro quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos, não fizeram nada de ilegal. Nada disso foi feito às escuras. Há uma série de outros empresários do Brasil que adotaram o mesmo caminho. Por exemplo, o seu Luciano Hang tem lá ainda 112 milhões de dólares investidos. É um direito dele, principalmente quando a gente considera que essas pessoas talvez não tenham tanta confiança na economia do Brasil. Caso, eu imagino, até mesmo do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos. E aí eles vão, então, buscar um pouso mais seguro aí para os seus recursos. A questão é que se isso não confronta a lei de conflito de interesse, que é uma lei que toda autoridade composta no governo tem que seguir. Então, eu acho que da mesma forma que a gente não pode criminalizar, não tem o direito, aliás. Ninguém tem o direito de criminalizar o que fez o ministro, o que fizeram o ministro e o presidente do Banco Central. Da mesma forma que ninguém tem esse direito, também é necessário que se investigue, que se avalie o que foi feito a partir do momento em que o ministro ingressou no governo. O ministro ainda tem gestão sobre essas empresas? Porque também é muito comum, Paulo e amigos, pessoas que abrem essas empresas e que passem a exercer algum cargo em governos, nomear, por exemplo, terceiros ou um fundo para gerir isso aí. Eu acho que é isso que essas investigações têm que apurar. Eu acho que, por enquanto, a gente tem, no máximo, suspeitas. Mas ainda, seria uma leviandade criminalizar tanto o ministro quanto o presidente do Banco Central.
Muito bem. Essa lei que o nosso Fábio Piperno menciona aqui no comentário dele é o Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000, e ele está citando aqui o artigo 5º, rapidamente eu vou ler para que a gente possa acrescentar aqui ao debate, parágrafo 1º, que diz o seguinte: é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que este código aí de conduta venha a especificar. Vamos discutir, vamos debater um pouquinho mais sobre esse possível conflito de interesses. Bruna Torlai, tem ou não tem?
Na verdade, hoje, quando eu li essas notícias pela manhã, eu tentei ficar surpresa, mas o que eu senti foi um profundo tédio, porque justamente a narrativa, Paulo, é a seguinte, é fazer com que as pessoas sejam levadas a pensar que o Paulo Guedes toma as medidas que toma com relação à economia do Brasil para enriquecer. E é muito engraçado porque é um raciocínio tão esquerdista, mas tão comunista, que eu falei, caramba, está é como é entediante essa articulação entre as lideranças políticas de esquerda e a imprensa velha. Porque você viu uma série de meios de comunicação que se auto-intitulam respeitáveis, explorando isso como se fosse um escândalo. Aí você vai ler a matéria, você vê que é só no título escândalo, porque não tem como justificar. Ficar com um escândalo, como Constantino falou, o próprio Fábio Piperno disse, não é legal, né? O próprio Paulo Guedes, 10 dias antes de assumir o posto, entregou toda a documentação, teve um conselho, foi arquivado, quer dizer, isso já é assunto morto. Mas a suposição, o que a imprensa está tentando fazer é levar a opinião pública a pensar, levar as pessoas a acreditarem que o Paulo Guedes cria problemas para a economia brasileira para ganhar no paraíso fiscal. E isso é simplesmente assassinato de reputação. Porque isso é você jogar para a lama a imagem daquele que é chamado de posto Ipiranga. E não só o Paulo Guedes, como o próprio Roberto Campos Neto, né? Então, ambos são as duas figuras centrais da parte econômica do governo Bolsonaro, no momento em que tudo que o Bolsonaro precisa para ter chances reais nas eleições do ano que vem, chances sólidas, é a economia reagir, de repente, a apelação gratuita é atacar as figuras que têm condições de ajudar com que a economia brasileira engrene. Essas duas pessoas vão para o paredão da esquerda, para o paredão da imprensa velha, que se articula com a esquerda o tempo todo, com as lideranças de esquerda. E aí a gente teve até o Fernando Haddad naquela coisa sobre a qual a gente nem fala hoje, de tão relevante que foi a manifestaçãozinha de sábado, né? Dizendo, mencionando esse assunto. Então foi tudo feito de maneira articulada. Pena que a manifestação não lotou, pena que a legislação brasileira não ajuda a fazer colar essa ideia de que haja um conflito de interesse. Na verdade, você supor que há conflito de interesse faz parte da narrativa que tem por objetivo destruir a reputação do Paulo Guedes ou criar um pretexto para que ele seja demitido e o governo Bolsonaro não tenha condições de decolar.
Agora, Serrão, sobre esse tema, as offshores elas representam uma falta de confiança daquele investidor com o seu próprio país, né? Com a política econômica do seu próprio país. As duas offshores foram em governos petistas e os dois são empresários também, tanto o Paulo Guedes quanto o Roberto Campos Neto. Como é que você vê essa história? Ou seja, porque as offshores foram criadas há anos, né? Não estamos falando aqui de criações recentes. Existe esse conflito de interesse, mesmo a criação tendo sido feita há anos atrás?
Saudações, meus amigos e amados haters. Vamos analisar tudo com muita calma. Hoje, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. Pelo regramento excessivo em vigor no Brasil, só ele, o santo da pobreza, poderia ser ministro de qualquer governo brasileiro, não tendo peso sobre ele qualquer acusação de tráfico de influência ou de que vá manipular o mercado para operar. Enfim, seria um santo, né? E santos não existem operando no mercado financeiro. Então, esse é um ponto inicial. O segundo ponto, offshores, elas são empresas utilizadas para duas coisas. Um, como o Paulo bem disse, para que você, não confiando na economia do seu país, na estrutura legal e tributária do seu país, você utiliza esse mecanismo, que é legal, para se aliviar de impostos. E aí faz operações que permitam que você tenha ganhos sem que eles passem totalmente pelo filtro da Receita Federal do país original. Outro ponto pelo qual as offshores são muito utilizadas, e isso foi visado e combatido internacionalmente, há uma lupa atuando sobre isso, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, é a utilização dessas empresas para lavagem de dinheiro. Então, esse é um outro ponto que também é colocado. Mas você não pode comparar e nem ser leviano de afirmar que empresários utilizam essas empresas só para desonestidade. Então, esse limite entre o trabalho empresarial sério e o trabalho canalha é que tem que ser investigado. Por exemplo, muitas dessas empresas nos governos anteriores do Brasil foram, sim, utilizadas para falcatruas. E a Lava Jato pegou-as em flagrante. E agora, exatamente, a defesa dos réus da Lava Jato, que foram acusados desse tipo de problema, estão tentando desqualificar esse tipo de acusação. Mais tarde falaremos disso, mas o caso específico da Odebrecht. A Odebrecht usava esse mecanismo, um mecanismo sofisticado de lavagem, drawback com o dinheiro, vai e vem, vai e volta, e isso foi criminoso, isso foi comprovado, foi alvo de denúncias, de delações premiadas, que agora os próprios acusados de corrupção tentam dizer que não valeu. Então, tudo no Brasil tem que ser pesado com muito cuidado. Agora, a nossa legislação, como a gente sempre diz, o excesso dela é extremamente hipócrita. Então, nós nunca temos certeza de nada. Em 2017, novembro de 2017, houve uma denúncia parecida contra o ex-ministro Henrique Meirelles, que também foi presidente do Banco Central, de que teria empresa offshore lá fora. Qual desse cara gigantesco, membro do mercado financeiro, não tem uma empresa dessa lá fora? Ele só não tem se ele for otário. Então, você não pode sair acusando de maneira generalizada, mas tem que investigar. Por exemplo, como é que Zé Dirceu de Oliveira e Silva, o grande gênio ideólogo do PT, tem agora problemas com a Receita Federal, tem que explicar lá a origem de 34 milhões em patrimônio sobre o qual ele tem que pagar imposto. E hoje, e o patrimônio dele, se vender tudo, mal dá para pagar 10% disso. Como é que se explica esse tipo de coisa? Então o Brasil tem que investigar muita coisa antes da esquerda vir com demagogia espetaculosa sobre o Paulo Guedes e sobre Roberto Campos, cujo objetivo é meramente eleitoreiro, de olho no desgaste do governo Jair Bolsonaro em 2022. Só isso.
Muito bem, são 5 horas e 22 minutos. Eu preciso aqui fazer um pedido de desculpas explícito aqui a todos, porque no início do programa de hoje, pela força do hábito, eu pedi para que vocês participassem do nosso programa enviando vídeos para o WhatsApp. Só que isso hoje não será possível. Então eu queria aqui fazer o registro, mil desculpas aqui pelo erro no início do programa, mas vocês podem participar no www.jp.com.br. Nesse exato momento, o site está lá, a enquete está aberta para você votar sim ou não, participa lá. Olha, gente, por um motivo ainda não esclarecido, usuários das redes de comunicação Facebook, Instagram e WhatsApp estão sem possibilidade de contato desde o meio-dia de hoje, horário de Brasília. De acordo com o site Down Detector, que monitora ocorrências adversas nas plataformas digitais ao redor do mundo inteiro, mais de 27 mil problemas foram reportados no WhatsApp do Brasil entre o meio-dia e a 1 hora da tarde. Também há relatos do aumento das reclamações em países como Estados Unidos, Bélgica e Japão. O volume de acessos na plataforma que monitora as reclamações foi tão grande, mas tão grande, que o próprio site Down Detector também apresentou instabilidade. Uma alternativa usada, inclusive, aqui pelos integrantes do nosso 3 em 1, foi recorrer ao aplicativo Telegram, que apresenta problemas de fluidez nas comunicações, provavelmente também devido à grande procura. É o planeta Terra nas mãos de um monopólio de comunicação. A gente vai discutir justamente isso aqui no 3 em 1 agora. Constantino, está conseguindo uma boa comunicação por aí?
Eu, assim como muita gente, Paulo, tive que dar um boot 3 vezes no meu telefone até perceber que o problema não era eu, né? Até porque, como eu cheguei hoje, estou aqui na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, eu achei que era algum problema meu, né? Olha só, isso suscita algumas reflexões importantes, sim. A primeira delas de um caráter mais psicológico, né? Como o mundo moderno é dependente dessas plataformas, dessa comunicação online a jato instantânea, né? Nós ficamos 1 hora sem e já começa o mundo a vir abaixo, a gente está achando tudo muito estranho, muito esquisito, é uma coisa... Isso sim é esquisito e estranho. A segunda coisa é isso que você já trouxe na pergunta, né? Estamos na mão de muitos poucos grupos, né, que controlam essas plataformas. Quando surgiu uma alternativa, por exemplo, que não perseguia conservadores aí para trazer o caráter ideológico e de postura de viés político dessas plataformas, né? Elas se uniram para destruir a nova alternativa, o novo concorrente, que foi o Parler, né? Então, sim, nós estamos na mão de muito, muito pouca gente definindo isso tudo e com muito pouca transparência. Veja, Paulo, que até agora não há nenhuma explicação. Aí começam a surgir inúmeras teorias da conspiração, né? Cortaram cabo submarino, ataque hacker, para fazer alguma coisa, que não sei o quê. Então, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Deve ter alguma explicação aí que vai vir à tona depois. Agora, causa, sim, transtorno para muita gente que aprendeu a ficar dependente dessas plataformas para tudo na vida, né? E é do jogo, tecnologia é isso mesmo, né? Imagina como é que era o mundo antes do telégrafo. E o mais curioso, tem alguns livros sobre isso, Paulo, é que à medida que foi ocorrendo esse tipo de evolução tecnológica, surgiu ali também movimentos de utopias, né? O mundo nunca mais seria o mesmo depois do telégrafo, o mundo todo seria plano e tudo mais. Então sempre surgem também as utopias, né? De que vai acontecer uma revolução que vai criar um novo homem, um novo mundo. E acaba que isso são instrumentos, serve para o bem, para o mal, serve para defender liberdade ou perseguir, né? Censurar grupos. Então, de novo, eu acho que tem algumas reflexões importantes disso tudo, e eu espero apenas que cada indivíduo na sua esfera pessoal, reflita um pouquinho, que vale a pena passar mais tempo, talvez, com a família, ver um bom programa e tudo, sem ficar nessa dependência do FOMO, né? Tem até nome para isso, né? Aquela sensação de que você está sendo deixado de fora e o mundo todo está acontecendo e só você não está participando. Não é bem assim.
Piperno, como é que estão as coisas por aí? Você sentiu muita falta aí dos aplicativos de mensagens? Como é que está sendo o seu dia? Como é que você enxerga justamente esse monopólio, né, citado aí pelo Constantino em relação às redes sociais? Tem muita gente que está com um dia completamente diferente hoje.
Olha, Paulo, eu vou ser muito honesto com você. Em certo sentido, confesso para você que eu fiquei que me dá, assim, pelo menos algumas horas de alívio, né? Porque a gente também, claro que isso é muito importante para o dia a dia de cada um, né? As atividades profissionais hoje, elas dependem desses aplicativos, mas também tem muito excesso, né? Tem muito entulho aí que a gente não faz muita questão de receber, mas eles acabam chegando. Agora, eu vou falar um negócio para você, eu sinto que também esse alívio e talvez os ares aí do Rio de Janeiro tenham feito bem a Constantino, que hoje está mais feliz, porque eu até imaginei que ele fosse dizer que tudo isso era, enfim, uma orquestração comunista. Confesso que quando ele me falou em conservadores aí e tal, eu temi por isso, enfim, por uma recaída, mas felizmente eu acho que ele seguiu no bom caminho, eu concordo com ele nesse sentido, eu acho que a gente está realmente dependente de poucos fornecedores, a realidade é essa. Essas tecnologias, elas se tornam cada vez mais fundamentais da vida de cada um. Esses aplicativos, eles fazem parte do nosso cotidiano, de todas as nossas atividades profissionais, sociais, enfim, e a ausência de algum deles acaba realmente fazendo muita falta. Para mostrar também como a sociedade, ela acaba se tornando muito vulnerável a qualquer micro apagão tecnológico, né? Acontece algum tipo de problema lá com o WhatsApp, por exemplo, é uma pequena revolução, e isso é muito ruim.
Constantino, eu senti uma direta, hein?
Os ares cariocas sempre fazem muito bem para qualquer um, né? Agora, o Mark Zuckerberg, perto do Piperno, ele é quase um liberal, né? Perto do Piperno. Agora, ele gosta de perseguir, sim, conservadores. Mas a brincadeira é outra, Piperno. A brincadeira que eu fiz no Twitter, que continua ativo e é a minha rede mais usada, né? É que o STF deu 48 horas para o Bolsonaro explicar o que aconteceu, né? Porque a turma de esquerda já fica logo achando que a teoria da conspiração vem do Bolsonaro. O homem é culpado de tudo, né? Por vocês.
Mais ou menos o que vocês faziam, sei lá, com o Haddad, com o Lula, é mais ou menos por aí.
Ah, mas o Lula era culpado de tudo mesmo. Ah, esse muito era. Culpado. Esse destruiu o Brasil. Esse destruiu o Brasil.
É verdade.
Muito bem, olha só, ainda estão faltando os comentários da nossa Bruna Torolá e do Jorge Serrão, mas produção, são 5 horas e 29 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta a gente continua o debate e a discussão aqui sobre esse monopólio aí das redes sociais. Fica por aí.
3 em 1.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo Pan.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos e antes do intervalo comercial nós estávamos discutindo aqui no 3 em 1 justamente sobre essa paralisação de hoje de 3 principais redes sociais aí no mundo, Instagram, Facebook e principalmente o WhatsApp. Bruna Torlai, eu quero o seu depoimento agora.
Bom, em primeiro lugar, eu demorei muito para perceber, porque redes sociais não são exatamente o meu forte, nunca foram, né? Mas eu percebi que dá para a gente fazer uma discussão interessantíssima, e aí eu vou corresponder um pouco às expectativas do Piperno, que ficou um pouco desapontado porque o Constantino não quis falar de comunistas, então falo eu, né? Na verdade, a gente consegue entender muito bem, estando envolvido nesse problema da queda dessas redes, do que é globalismo, que as pessoas ainda se confundem muito, falam, globalismo, teoria da conspiração. Teoria da conspiração, nada. O impulso para o monopólio, né, para você ter alguns grupos tendo todo o mercado nas suas mãos, é o motivo principal disso que a gente chama de globalismo. E o globalismo nada mais é do que alguns grandes, pessoas assim, realmente os mais ricos possíveis, que eles tentam intervir até politicamente para criar condições em que eles tenham a maior autonomia possível para explorar o mercado. E a concentração de poder é a consequência nefasta de tudo isso, né? Então, o que a gente está vendo hoje é o seguinte: já imaginou se não tivesse o Telegram? Eu me lembro que quando o WhatsApp foi fazer aquela atualização e muitos conservadores correram para o Telegram e disseram: não, nunca mais vou usar o WhatsApp porque eles usam nossos dados, né? É, muita gente começou a espalhar boatos sobre o Telegram. Há sim uma recusa à concorrência, tá? A característica principal disso que a gente chama de globalismo é a concentração de poder via monopólio e via controle de mercado para, obviamente, não partilhar riqueza. É o contrário de capitalismo, porque você não tem livre concorrência, você tem pessoas usando recursos totalmente antiéticos e aproveitando, sim, de informação privilegiada e de relações políticas para ampliar e para concentrar poder. E é muito engraçado que mesmo alas da esquerda são contrárias a isso que a gente chama de globalismo também, tá? Não é algo especificamente criticado por conservadores, né? Uma das primeiras pessoas que sentiu o que é que o drama do globalismo faria de mal ao mundo foi Pasolini, o cineasta Pasolini, poeta e cineasta, né, num texto maravilhoso chamado Os Jovens Infelizes. Então, isso que aconteceu hoje é um pretexto muito legal para a gente entender o que é você ter o mundo todo, o mercado todo, na mão de poucas pessoas. E eu não falo por nós, não, que tivemos um pouco de paz até. Eu falo de todos os comércios pequenos, todas as pessoas que começaram a trabalhar com WhatsApp, justamente porque esse mercado é o principal e hoje tiveram perdas significativas. Muita gente foi realmente prejudicada de maneira grave pela queda dessas redes. E aí a gente vê por que que o monopólio não pode ser bom nunca e não tem absolutamente nada a ver com a concepção clássica de capitalismo e livre mercado.
Serrão, as redes sociais, no caso, o Facebook perdeu 5 bilhões de dólares só hoje em valor de mercado na Bolsa. O negócio não foi brincadeira.
Não é moleza, não. E toda essa crise de hoje me faz até lembrar e parodiar um clássico da cantora Maísa, da década de 70. Meu zap caiu e me fez ficar assim. Você prosseguiu e mandou um telegram pra mim. Né? Dureza, né? Pior do que a crise é ter que me aturar cantar. Mas sabe por que a gente canta?
Essa é a parte boa.
Pra tentar, alegrar a tristeza de muita gente e lembrar que a gente tem que ter uma postura otimista em relação a novidades tecnológicas que vêm por aí. A nossa luta permanente é pela liberdade. Toda vez que acontece um problema como esse hoje, a gente tem que se lembrar de que nós não podemos ficar escravos de nada, sobretudo de tecnologias, de determinados programas ou de determinadas empresas. A concorrência é o ponto mais salutar do capitalismo e vale para tudo. Também faz a gente lembrar que a gente precisa ter qualidade de vida. Podemos esquecer que a gente está se comunicando muito por isso aqui e deixando de ter a boa relação direta com as pessoas, principalmente aquelas que nós amamos. Então, toda crise, sem tirar o velho chavão lá do Weiji chinês, ela é uma oportunidade para a gente repensar as situações e mudar a nossa postura. Pensar estratégias novas diante de um mundo 5G e 6G que já está vindo por aí. Então, muitas mudanças virão, muitos problemas ainda acontecerão. E aí, quem puder cantar, mesmo cantando mal como eu, cante de alegria, porque vamos sorrir e cantar, como lembra lá o Silvio Santos, porque desse mundo a gente não leva droga nenhuma.
É isso aí, Serrão, encarando aí as dificuldades sempre com bom humor, né? O Constantino gostou da cantoria aqui, né, Consta?
Não, eu posso acompanhar no batuque, né? Meu dom é outro, com essa voz de bode rouco, se eu for cantar, já era.
Piterno, mais algum comentário para a gente fechar esse assunto?
Não, eu só espero que o pessoal do Vale do Silício, né, a meca do desenvolvimento tecnológico aqui do nosso pobre planeta, seja menos esquerdista.
Bruna, vai lá.
Eu acho que é impossível, viu, pois que eles sejam menos esquerdistas, porque a característica do esquerdista é justamente criar estados que possibilitem o máximo de controle sobre os indivíduos. E é justamente estados que possibilitam controle sobre os indivíduos que interessa aos monopolistas, que estão interessados, claro, em grana, portanto, em controlar esses mercados.
Vai lá, Piperno.
Exatamente, os monopolistas que nascem exatamente na meca do capitalismo mundial, né?
Pois é, mas Piperno,
você devia... Acho que é uma tremenda de uma contradição.
Você devia... É uma contradição tão maravilhosa, tão incrível, que o Anthony Sutton precisou de 3 volumes para explicá-la, quando ele explicou como é que a gente vai entender que o Wall Street tenha financiado a União Soviética. Você tem razão, é um paradoxo, e um paradoxo que já rendeu bibliotecas inteiras. É só dar uma olhadinha.
É verdade, foi muito financiamento lá para a União Soviética. Foi um
que tá registrado.
A vida toda.
A China também está registrado. Está registrado, Piperno. Dá uma pesquisada. Anthony Sutton, S-U-T-T-O-N. É um livro interessante.
É verdade.
Muito bem, gente. Olha só, são 5 horas e 40 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa. É muito rápido daqui a pouquinho. Tem mais 3 em 1 ao vivo, nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Estamos na segunda-feira. Lembrando que o rodízio começou há pouco aí, a partir das 17 horas e seguirá até as 20 horas, 8 horas da noite. Hoje, segunda-feira, não podem circular no centro expandido da capital paulista os veículos com placas de final 1 e 2 e aquela velha história. Nós lembramos que todo o centro expandido está cercado, saídas, principais acessos, com radares. E diferente dos semáforos que, com vento, chuva, eles param de funcionar, os radares não param de funcionar. Então, se você circular nesse período, nesse horário, você vai ser, de fato, aí flagrado e terá que pagar aí. Então, vai receber um auto de infração de trânsito na sua residência. E hoje, o assunto do dia, evidentemente, né? Todo mundo percebendo, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, as redes sociais fora do ar. No início da tarde, então, dessa segunda-feira, internautas de todo o mundo estão relatando dificuldades para acessar os 3 serviços, e as redes sociais pertencem ao Facebook. A empresa assumiu que o problema é global e, no início da tarde, afirmou que investigava, então, o que causou esse problema para poder solucioná-lo. E a dependência hoje das redes sociais, né, é tamanha. Muitos serviços são realizados diretamente com o WhatsApp, com o celular. E houve, então, uma grande reclamação. Inclusive, o termo, né, WhatsApp, é o primeiro dos trend topics, né, que são os assuntos mais comentados, o Twitter no Brasil. E os concorrentes aí, inclusive Telegram, nós tivemos aí uma corrida, ser o segundo mais comentado. E também há sites que monitoram as reclamações sobre serviços da internet. E mais de 40 mil reclamações, então, em relação ao WhatsApp e o Instagram. 10 mil, Facebook 5 mil, então a expectativa agora, né, é algo global, não envolve apenas o Brasil, a expectativa do retorno da normalidade, mas ainda não se sabe o que aconteceu com as redes sociais, que são as mais utilizadas no mundo. Já voltamos com mais informações, até mais!
3 em 1.
Cinco horas e 43 minutos desta segunda-feira, nós estamos de volta aqui ao vivo na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E olha, após investigação solicitada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, a Corregedoria do Ministério Público Federal concluiu que não houve irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. Os advogados de Lula questionaram a irregularidade de procedimentos adotados por procuradores em contato com autoridades de outros países nas tratativas para a colaboração da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção na Petrobras durante os governos de Lula e de sua sucessora, a ex-presidente Dilma. O questionamento da defesa teve como base as mensagens apreendidas na Operação Spoofing, obtidas depois da invasão hacker em celulares de diversas autoridades, entre as quais procuradores da Operação Lava Jato. A apuração interna foi conduzida pela Procuradoria-Geral da República e não encontrou elementos que indicassem ilegalidades nas negociações para o acordo com a empresa e também defendeu o arquivamento da investigação. Não houve irregularidade, Bruna Torlai? Já vejo para você, você está com um olhar um pouco de desconfiada em relação a esse tema.
Não, eu acho que não houve mesmo, né? A única irregularidade que a gente vê é o Lula solto. São os outros condenados da Lava Jato beneficiados por decisões completamente arbitrárias de STF. Isso é irregular. Agora, os tipos de acordo que se foi feito com os empresários envolvidos para se obter as delações foram um expediente, assim, sem os quais a gente não se teria chegado aos cabeças, né? Então é uma pena a gente ver mais uma vez, mais uma tentativa por parte da defesa do Lula e todos aqueles implicados e a quem interessa esse tipo de expediente, aí mais uma vez eles tentando erodir ainda um pouquinho mais a Lava Jato, né? Felizmente a gente tem aí essa decisão, mas mesmo assim a gente não resolve o problema, porque o problema maior é que os políticos continuam, estão aí impunes, né? Eles não estão atrás das grades, né? E muitas pessoas que deveriam ainda ser investigadas acabam se beneficiando com esse afrouxamento aí, né, que a gente teve durante a Lava Jato. A gente conseguiu ter aí um combate à impunidade. Agora a gente está num momento ruim, porque a impunidade voltou a reinar, né? E abre brecha para esse tipo de discussão.
Agora, Serrão, nós estamos discutindo aqui a possibilidade, né, no caso, de irregularidades que os procuradores da Lava Jato tenham cometido. O próprio MPF diz que não houve essa irregularidade. Como é que você vê isso em âmbito eleitoral? Essa decisão pode afetar algo em relação ao Lula?
Por enquanto, não, mas essa é a intenção. Tanto que a estratégia principal desses advogados que tentam brigar contra a Lava Jato é anular as delações premiadas da Odebrecht, que é uma empresa que mudou de nome, agora chama-se Novanor. Então, essa estratégia é que é a estratégia perigosa. Se essas delações premiadas forem anuladas ou que esses funcionários da Odebrecht cheguem para o Ministério Público, esse é o perigo, e digam, olha, nós não quisemos dizer isso, o nosso depoimento é falso, é melhor mudar, está havendo pressão nesse sentido. Então, isso aí pode mexer, sim, com o futuro julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva e do próprio modelo de corrupção montado pelo Departamento de Organização Estruturada da Odebrecht, que montou a corrupção mais sofisticada que possa existir. E quem quiser conhecer um pouquinho disso, leia o livro da Malu Gaspar chamado A Organização. Lá está tudo detalhado com bastante explicação didática para você entender, mas tenha certeza que o esquema é muito mais sofisticado e foi denunciado por funcionários da antiga Odebrecht. E agora a estratégia da empresa é justamente botar pano quente, dizer que isso aí não vale e anular tudo. Seria a desmoralização completa do processo de justiça no Brasil. O nosso Ministério Público não tem tanta expertise assim em apurar safadezas envolvendo offshore. Esse caso Odebrecht deu todo o ensinamento que nós ainda devemos aprimorar para outros casos que podem ocorrer por aí. Fica a dica.
Muito bem, um livro muito bom mesmo, citado aqui pelo nosso Jorge Serrão, da jornalista Malu Gaspar. Um livro denso, né, Serrão, com bastante informação.
700 e tantas
extremamente
páginas.
Extremamente denso. É. Um livro muito bom que a gente indica aqui a todos. Vamos conversar com o nosso Fábio Piperno também, justamente para saber sobre os impactos aí eleitorais disso. Piperno, você vê algum?
E, aliás, o livro, nessas 700 e tantas páginas, mostra claramente que a Odebrecht se tornou lá uma multinacional da corrupção, sendo azeitada desde os anos 70, dos governos militares, né, 70, 80, enfim. Não, eu não vejo impacto eleitoral, até porque essa decisão ocorre muito depois das definições do Supremo que deram, que acabaram permitindo aí que o ex-presidente Lula voltasse então ao tabuleiro eleitoral e tenha hoje condições de disputar as próximas eleições. É claro que a defesa dele se aproveitou daqueles, enfim, daqueles vazamentos ilegais, é, enfim, verdade, né? Isso não há como ninguém negar. É, foram, enfim, vazamentos por obra de hackers, e isso é ilegal. De qualquer forma, também, alguns diálogos mostraram situações não muito ortodoxas, mas, à luz do direito, isso não tem validade como prova. Mas, de qualquer forma, essa decisão, ela acontece, como eu disse antes, após, então, o Supremo ter revestido o presidente aí de todas as suas condições, de todos os seus direitos eleitorais.
Constantino, qual que é a sua avaliação sobre esse tema?
Minha avaliação é a seguinte, Paulo. Em primeiro lugar, o Piperno está certo em lembrar que a corrupção, e a Odebrecht foi um símbolo disso, vem de longa data. O que mudou durante o governo do PT foi a magnitude e também a centralização. Por ser um partido de extrema esquerda com uma visão totalitária, eles tentaram subjugar todos e controlar tudo por conta própria. Em segundo lugar, né, só alguém com uma banca muito poderosa, só alguém muito rico e poderoso, um multimilionário cheio de influência suprema, inclusive, como Lula, poderia, né, ter uma banca de advogados que vai em cada detalhe, em toda a operação. É impressionante, né? As filigranas, o garantismo que existe para ajudar um bandido do quilate de um Lula e que não existe, por exemplo, quando se trata de um deputado que falou uma coisa mais exaltada e está preso até hoje. Nós, pelo andar da carruagem, vamos acabar tendo que indenizar o Lula, né? E eu fico pensando, ainda bem que essa decisão, pelo menos, não enterrou mais uma pá de cal ali na Lava Jato. Mas o que nós temos visto na trajetória é que daqui a pouco nós vamos ter que indenizar o descondenado, mas nunca ex-corrupto, porque é ladrão mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eu fico pensando, Paulo, os outros, né? Imagina quanta gente que se entregou, que devolveu o dinheiro e tudo. Pô, se eles soubessem que os amigos, os companheiros supremos iam fazer o que fizeram para soltar o grande companheiro Lula e melar a Lava Jato inteira, considerar o Moro suspeito, essa inversão toda, pô, eles teriam ficado quietinhos, né? Imagina o arrependimento que deve bater nessa turma corrupta.
Serrão, você.
Olha, o mais grave é que a maior parte deste dinheiro roubado no Brasil foi para o exterior e está voltando para cá, para ser usado na campanha eleitoral de 2022, inclusive na criminosa e invisível compra de votos. Esse é o ponto danoso do assassinato cometido contra a Lava Jato.
Bruno, em seguida o Piperno.
Na verdade, a partir do momento que o Ministério Público, que é aquela entidade independente, né, ela está sob ataques desse tipo, a gente se pergunta a quem o povo brasileiro recorrerá para investigar aqueles que detêm tanto poder, poder esse que os ajuda, inclusive, a encobrir prova, a se manter impunes, etc. Se a gente não tiver um Ministério Público independente, a corrupção aqui, que já é institucionalizada, como o Serrão sempre diz, ela vai ladeira abaixo, né? Então, qualquer tipo de ataque ao Ministério Público, nesse sentido, deve ser sempre visto com muita, mas muita desconfiança, porque o objetivo final sempre é manter a área limpa, a área assim, sem nenhuma obstrução para que a corrupção volte a fluir.
Piperno, no que você discorda?
Bom, primeiro que a gente tem que tomar também muito cuidado com algumas delações premiadas que foram feitas, porque tem gente que hoje, inclusive, já está, inclusive, escrevendo carta de próprio punho, revisando algumas delações, né? Léo Pinheiro que o diga. Agora, é óbvio que para uma democracia é muito saudável, é essencial que o Ministério Público tenha total independência. E se a parte investigada achar que ocorreram excessos, ela, então, que procure as instâncias superiores para tentar a revisão disso e a restituição dos seus direitos. É assim que o Estado de Direito funciona.
Constantino, eu ainda tenho um minuto.
Não, o Estado de Direito funciona com amigos, camaradas do Lula, melando anos depois com detalhes como, por exemplo, não era da competência daquela vara julgar o caso, torná-lo elegível. Isso é uma piada. Eu acho assim, mais grave do que comunista que vem com foice e martelo para tentar tomar nossa propriedade, são jornalistas que botam um verniz de que o Brasil tem um grande Estado de Direito funcionando perfeitamente, esse aí que fez o que fez com o Lula e com a Lava Jato. Isso é uma piada de muito mau gosto aí, pronto, não tem ar carioca que faça o meu bom humor permanecer.
Piperno.
Não, é evidente que a gente vê esse fetiche comunismo, esse fetiche comunista em cada manifestação do Constantino. Ou seja, novidade nenhuma e os ares cariocas não foram capazes de mudar isso.
Fala, Consta.
Tô falando de corrupção aqui. A ideologia é um manto que uma quadrilha criminosa, que é o PT, criou para poder roubar e desviar dezenas, quiçá centenas de bilhões de reais dos cofres públicos. E que agora ele está só não solto, como elegível e fazendo pré-campanha e sendo tratado como um cara moderado de centro e esqueceram dessa corrupção toda por militantes disfarçados de jornalistas na imprensa.
Você está no Rio de Janeiro, então aproveita que você vai ter a oportunidade de conversar com bastante expert, por exemplo, em rachadinha, já que a gente está falando em corrupção.
Meu Deus do céu, que desespero.
Olha, não vai dar mais tempo da gente conversar sobre absolutamente nada, mas vai dar para verificar o desempenho da nossa enquete, da enquete do 3 em 1, no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, que perguntou justamente se vocês acham que autoridades de economia têm o direito aqui no país de possuir empresas em paraísos fiscais. 82,8% das pessoas que participaram da nossa enquete responderam que sim, e 17,2% respondeu que não. Ponto final nessa nossa edição de segunda-feira. Hoje não teve participação via WhatsApp, mas vocês entendem a situação, o que está rolando aí no mundo inteiro, mas tomara que amanhã tudo já esteja estabilizado e a gente possa ver e ouvir a participação de cada um de vocês que participam sempre, enviam sempre seus vídeos aqui para o WhatsApp da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Quase 40 mil pessoas nos acompanhando nos dois canais que eu peço aqui, insisto, o YouTube está funcionando, então deixa o seu like aqui na nossa transmissão, verifica se você está inscrito ou no canal da Jovem Pan News ou no canal do 3 em 1. Inscreva-se e compartilhe também, porque amanhã às 5 horas da tarde a gente está de volta. Eu, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão, o nosso Rodrigo Constantino e o Fábio Piperno aqui ao vivo na Jovem Pan, a rádio que você conhece e você sabe, virou TV. Tchau, até amanhã.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Hoje, 9:30 da noite, uma conversa sobre liberdade, censura e postura da imprensa. Alexandre Garcia vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News, no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.